Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Esta é a vez primeira, a vez primeira, que neste auditório canto. Em nome de Deus começo, de Deus começo. Padre, Filho, Espírito Santo. Boa noite, meus senhores, minhas senhoras, lindas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração. Do fundo do coração. A ausência tem uma filha, tem uma filha que se chama saudade. Eu sustento. Contra a minha vontade, boa noite, meus senhores, minhas senhoras, lindas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. E a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do aqui estáis neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração.
Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na Miróbriga de Santiago do Cacém e na RUC de Coimbra. Já tiveram a oportunidade de receber a saudação de Helena Oliveira, a açoriana que acabou de gravar o álbum Essências a Cores, um segundo disco, num contexto em que a música açoriana ou confeccionada neste arquipélago está bem viva e recomenda-se, depois depois de recentemente escutarmos belíssimos discos de Bandarra, do projeto Experimentar na Micomoda ou de Zeca Medeiros, o duplo álbum dos Fantasmas e Folias, eis que nos chega agora este segundo disco de Helena Oliveira, Essências a Cores, um disco que revisita toda a riqueza e diversidade musical destas nove ilhas, danças de folia como charambas, chamarritas, sapateias, cantos de peditório e de enaltecer o Divino Espírito Santo, uma releitura atual de várias tradições, acompanhadas com a melhor casta de músicos que os Açores e o continente podem dar, como Joaquim Teles, Felipe Raposo, Manuel Rocha, José Medeiros, José Manuel David, John Luz, Amadeu Magalhães, Mike Ross, entre outros. Vamos então ficar durante esta hora com Helena Oliveira.
É manhã, não é manhã, já chocalheiras começam. É manhã, não é manhã, já chocalheiras começam a falar da vida alheia, que é o rosário que rezam. A falar da vida alheia, que é o rosário que rezam. Chuma Rita, 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 eu venho contra dizer-lhe. Chuma Rita, 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 eu venho contra dizer-lhe. Que eu hei-te dar um jeitinho, que a outro não hás de crer. Que eu hei-te dar um jeitinho, que a outro não hás de crer. Quando eu comecei a amar, foi numa segunda-feira. Quando eu comecei a amar, foi numa segunda-feira. Fui amando e fui gostando, levei a semana inteira. Fui amando e fui gostando, levei a semana inteira. Esta é que é a chuma rita, são garrafas, não tombilhas. Esta é que é a chuma rita, são garrafas, não tombilhas. E aqui está como se canta a chuma rita das ilhas. E aqui está como se canta a chuma rita das ilhas. É manhã, não é manhã, já chocalheiras começam. É manhã, não é manhã, já chocalheiras começam a falar da vida alheia, que é o rosário que rezam. A falar da vida alheia, que é o rosário que rezam. Esta é que é a chuma rita, são garrafas, não são bilhas. Esta é que é a chuma rita, são garrafas, não são bilhas. E aqui está como se canta a chuma rita das ilhas. E aqui está como se canta a chuma rita das ilhas.
Olá, Helena Oliveira. Este seu disco que acabou agora de editar, Essências Açores ou Essências a Cores, dá para os dois lados, não é?
Efetivamente, este é um trocadilho, mas o nome do disco é Essências a Cores. Mas se lhe colocarmos uma cedilha, é Essências Açores.
Até porque o álbum é praticamente exclusivamente exatamente de repertório, a revisitação de repertório açoriano das nove ilhas.
E a ideia original para intitular o álbum foi esta, portanto, tirar-lhe a cedilha e dar cor às essências da terra, da região dos Açores. A ideia, de facto, é ir às fontes da recolha das músicas tradicionais das Ilhas dos Açores, de todas as Ilhas dos Açores, e depois, através da investigação sobre de onde provêm e sobre que influências é que elas apareceram nas Ilhas dos Açores, então quisemos colorir um pouco estas essências, isto que é, que representa a matriz cultural, a nível musical, dos Açores. No fundo, pelo facto de nós sermos um povo atlante, de termos esta particularidade de estarmos no meio, no centro do Atlântico, nós sofremos, por um lado, os fenómenos da colonização, por altura das descobertas, e também os fenómenos migratórios.
Daí que aqui identificam temas que vêm também de Espanha, através do domínio filipino, ou que se calhar também piscam um bocado o olho à África Ocidental.
Exatamente.
Também. Por exemplo, o Joaquim Teles, num ou noutro tema, toca calimba. Enfim, os Açores ali funcionam também um bocado como uma varanda do Atlântico, em que olham tanto para um lado como para os dois lados do Atlântico, não é?
Exatamente.
Isso também se reflete aqui um pouco neste
trabalho. Portanto, é possível vermos que, portanto, para já, e para que possamos entender o contexto do disco, nós temos uma canção por ilha e tentamos também percorrer, e para além disso há cancioneiros mais ricos, e portanto há mais canções para esses cancioneiros dessas ilhas. São 15 temas, dois, por exemplo, estão num arranjo num só, por isso são 14 efetivamente. E o que é que acontece? O facto de nós estarmos naquele espaço privilegiado, aquele espaço geográfico privilegiado, dá-nos de facto esta possibilidade de percebermos que a música dos Açores, a música tradicional dos Açores, esta matriz cultural que a todos nos dá uma base para sermos os artistas que somos lá nos Açores, tem muito a ver com os processos de colonização. E é muito fácil percebermos que, para quem veio colonizar Santa Maria e São Miguel, são portanto, povos do sul do país, portanto, que trazem influências das invasões árabes. E é interessante ver isto, por exemplo, porque este repertório também vai do religioso ao profano, e, portanto, é interessante vermos nas folias do Espírito Santo a influência nas folias de Santa Maria da Ásia Menor, vindas da Pérsia, da Síria e da Arábia, por altura do século VIII vieram para Portugal, e este canto, e vou parafrasear o Teófilo Braga, o Lingui Lingui, que é um tradicional canto remoto mais recitado do que cantado, é aquilo que se traduz na folia do Espírito Santo Mariense, e está representada de uma forma diferente, mas com uma base rítmica parecida, portanto, acompanhada ao tambor e aos textos, daí se ouve o som dos textos e dos tambores a acompanhar neste arranjo. Portanto, está a canção mais demarcada pela letra. Ao lado, na Ilha de São Miguel, as folias sofrem outras influências. Sofrem influências do norte da África e são mais ocidentalizadas e, portanto, mais cantáveis. E o louvor ao Espírito Santo é feito de uma forma diferente.
E da manhã na nossa casa. Sem ter a barriga cheia.
Santo e Divino Espírito Santo.
Para falar de outro tipo de influências, temos no Cancioneiro Terceirense, riquíssimo, de alguma forma uma mistura entre a canção tipicamente açoriana e o virtuosismo da viola tradicional das Ilhas dos Açores, a viola de dois corações ou a viola de arame, prima da Amarantina, da Braguesa, entre outras, de Portugal. Temos esta mistura com a declinação tendente ao modo menor, ao modo hispano-árabe, portanto, e com os ritmos da Andaluzia. Portanto, e isto influência do reinado dos Filipes em Portugal, para a altura de 1800, os 60 anos da presença dos Filipes em Portugal, deixaram uma marca fortíssima na Ilha Terceira. Às vezes podemos ouvir, talvez pela ligação entre as ilhas mais próximas, algumas destas toadas e desta composição de características mais difíceis em termos da própria harmonia, a vir até São Miguel. Por exemplo, o Tanchão, uma das versões, a terceira versão do Tanchão, que é uma canção típica miquelense, uma dança típica miquelense, também traz um bocadinho dessa influência dos Filipes. Outras cores que não têm a ver com o passado, mas têm a ver com as singularidades da nossa, de sermos ilhéus. As saudades. Oito saudades para nove ilhas, isto quer dizer que, de alguma forma, os povos que foram colonizar os Açores tinham saudades da sua terra e cantavam saudades para as coisas amadas, as coisas, as pessoas de quem sentiam falta, uhum. Os familiares, os amores, e assim se começou a cantar.
Ou quem vai para a diáspora também sente saudades dos Açores.
Exatamente.
Não é?
E assim se começou a cantar as saudades. E isto há uma similitude muito grande com outros povos ilhéus. Portanto, se formos falar de Cabo Verde,
exato,
quem não conhece
a saudade é comum, não é? E isso é refletido aqui num dos temas deste disco, em que há aqui uma ida à morna.
Uma ida à morna.
E daí também haver aqui uma participação neste disco ativa de um músico, que
João
é o João Luz.
E que vem trazer este calor de Cabo Verde e que vem, de facto, juntar-se um pouco, porque há um sentir ilhéu, e eu acho que ele sente este sentir ilhéu. Portanto, depois da investigação, é claro que o trabalho com o Quiné, com o Joaquim Teles, foi imprescindível. Ele conseguiu perceber toda este meu sonho e agarrá-lo perfeitamente, e todas as informações para que os arranjos fossem feitos, 12 dos 14 arranjos são dele, foram feitos nesta dialética de percebermos de onde é que poderiam vir estas influências e que outros povos poderiam tão bem sofrer isto.
Mas está, como também há aqui influências do norte de Portugal, Trás-os-Montes, Minho, há uma chula em São Gonçalo, e eu até ouço um tema que é o São Gonçalo de Amarante.
O São Gonçalo, por exemplo, vem do norte do país, porque o Faial foi colonizado por nortenhos, aqui do norte do país, e portanto os São Gonçalos perderam-se, haviam-se algumas modas do São Gonçalo e foram-se perdendo, e ficou esta moda do São Gonçalo mais na Ilha do Faial. Não é muito cantada e foi de alguma forma recolhida, e traz de facto esta influência dos ritmos de Santa Marinha, muito fortes, e dos ritmos da chula, que o Quiné quis imprimir e acho que felizmente com uma belíssima ideação nesse sentido. O Filipe Raposo trouxe outro sabor a duas canções muito bonitas. Uma saudade, porque quem lá estava tinha saudades da pátria-mãe, uma saudade com sabor a fado menor, a saudade da Graciosa, e, por outro lado, a moda do São Miguel, que é uma moda de baile e que tem a mesma letra do virar do baile, que também se canta noutra ilha, na Ilha Graciosa, mas em que a melodia em nada tem a ver. Se uma é melancólica e é de enamoramento, a outra, apesar de ser com letra idêntica, é mais jocosa e de puxar ao namoro e ao despique entre rapazes e raparigas. Ambas modas de baile, o virar do baile e a moda do São Miguel, com uma letra idêntica, mas com melodias completamente diferentes. Portanto, isto são outras particularidades que encontramos no Cancioneiro das Ilhas dos Açores.
São Gonçalo já é velho, de velho caiu-lhe os dentes. São Gonçalo já é velho,
pediu-lhe os dentes, culpa tiveram as moças que lhe deram papas quentes. Culpa tiveram as moças que lhe deram papas quentes. São Gonçalo te chamou da janela da cozinha. São Gonçalo te chamou da janela da cozinha. Fosse jantar com ele uma perna de galinha. Fosse jantar com ele uma perna de galinha.
Há a chama Rita também, que é, há várias chamas Ritas, desde o Pico. É...
Como lhe estava a dizer, este trabalho também tem a característica, por um lado, de irmos do religioso até ao profano, e assim, no religioso temos uma representação de uma folia, podiam ver várias folias do Espírito Santo, a representação de uma canção de Beijai o Menino, que vai buscar, de alguma forma, alguns ritmos brasileiros, porque nós também levamos, porque fomos açorianos colonizadores no Brasil, muitos foram os casais açorianos que foram os primeiros casais a chegarem ao Uruguai e ao sul do Brasil, e ao Nordeste brasileiro, sim, é que está certo, e de alguma forma estes ritmos estão tão bem presentes, por essa influência. E também canções de peditório, portanto, as janeiras, as canções das estrelas, e aqui presente uma dessas representantes, uma canção de peditório de reis, uma canção de reis. E depois, as canções de baile, de lazer, de gozo, para além de se bailar a saudade, porque somos um povo nostálgico, pela nossa singularidade, por estarmos rodeados por mar, somos também um povo que sofre, que tem que ter força via de ter que enfrentar as intempéries da natureza. E penso que, por outro lado, existe esse lado no lazer, portanto, nas modas de baile. E temos as charambas em várias ilhas, as chamarritas, as sapateias, os pezinhos, e depois os bailes de despique, que não estão aqui, as tiranas, e ainda os bailes de despique, os bailes furados, os bailes, portanto, mandados, uhum. que também se cantam pelas ilhas todas dos Açores.
Portanto, o que quer dizer que há uma grande diversidade na música açoriana, que quem está no continente, se calhar, talvez agora, há 2-3 anos para cá, começamos a perceber, porque não só pelo trabalho do Zeca Medeiros, como agora também começam a aparecer outros músicos, desde o projeto Experimentar na Mincomoda, há cada vez uma maior exposição da música açoriana, sobretudo nestes dois, três últimos anos, que não havia há 5-10 anos atrás, como também, se calhar, a música madeirense também é muito rica, mas nós não temos essa consciência, porque nos Açores está a ser feito este trabalho, coisa que na Madeira está mais localizado, há o Xarabanda, há a Banda de Além, há os Encontros da Eira, mas não estão a conseguir chegar ao continente. E, neste caso, o seu projeto, este disco, é feito com músicos de primeira linha. Temos o Joaquim Teles, o Filipe Raposo, que são os compositores, portanto, o Joaquim Teles 12 temas, o Filipe Raposo 2. E depois, para além do Joaquim Teles, temos aqui músicos como o Amadeu Magalhães, o José Manuel David, o João Luz, temos uma série de... o Manuel Rocha, temos uma série de bons músicos neste disco. Todos eles têm fascínio pela música açoriana, não? Porque, se calhar, seria muito fácil irem buscar música do continente, mas aqui é um álbum centrado na música açoriana, não é?
Sim, esta ideia, pronto, foi também um sonho, talvez venha do primeiro trabalho. O primeiro trabalho que eu fiz a solo foi um pouco para revisitar os últimos 30 anos de antologia, portanto, poesia e música feita nos Açores. Portanto, como estávamos a falar, do Zeca Medeiros, do Aníbal Raposo, do Luís Alberto, do Luís Gil Betancourt, do António Bulcão, do Carlos Frazão, de tantos outros que têm dado a sua contribuição, mas que ficaram... há algum tempo atrás estavam cingidos à ilha, às ilhas. Eu aprendi muito com eles e de alguma forma este primeiro trabalho em 2007-2008 foi prestar-lhes tributo, mas depois ficou uma curiosidade: porque esta influência, porque este género musical, porque estas características que têm alguma singularidade que é diferente de outro tipo de música, porque é isto, nós todos bebemos, e é claro, de um pai e de uma mãe da música portuguesa, o Zeca Afonso, a Amália Rodrigues, já para não falar de outro tipo de influências, não é? Eu, ao longo da minha adolescência, fartei-me de ouvir Gaiteiros de Lisboa, Brigada Vitor Jara, Vai de Roda, entre muitas outras da música tradicional. E há temas lindíssimos pelo continente português todo. Procurar um cancioneiro. Penso que por região é um cancioneiro riquíssimo. Cada ilha tem uma singularidade.
Dava para fazer de novo álbuns, não é? Pelo menos.
Eu acho que dava para fazer...
Um por cada ilha.
Sim, é? Um por cada ilha. Ou então por géneros musicais. se nós pensarmos que existem
chamarritas
em todas as ilhas, que se dão, são chamarritas em todas as ilhas, que a Ilha do Pico, que é a ilha mais rica em chamarritas e que tem uma forma própria de ser tocada e mandada, é mandada por homens e é tocada à rebeca e à viola de arame. Portanto, isto são particularidades muito próprias, e esta chamarrita nova que está neste disco é a primeira vez que uma mulher manda uma chamarrita, e no Pico diz-se mandar a chamarrita. Mas há chamarritas por todas as ilhas, e isso é de facto interessante, e sapateias e pezinhos. Portanto, esta riqueza do cancioneiro açoriano atrai também estes músicos. Acho que também foi o facto de há aqui relações, logicamente, relações de uma enorme amizade entre as pessoas, especialmente das pessoas, os meus pilares de suporte.
Sobretudo, o Manuel Rocha é, desde há muito tempo, um adepto da música açoriana, até porque é um grande, entre aspas, fã do Canarinho, não é?
Que, claro.
Todos nós deveríamos conhecer e permanece ali na obscuridade.
Um
não é?
Pouco na obscuridade e também do Zeca Medeiros. E há uma saudade do Corvo, que foi recolhida por ele com o Tio Pedro quando ele fez O Povo que Canta. Portanto, há esta ligação muito grande do Manel às ilhas, na recolha, também nesse trabalho de recolha quando ele fez o Povo que Canta. E portanto, acho que foi uma interpretação diferente cantar esta saudade da Ilha do Corvo, uma saudade lindíssima e que muito poucas pessoas conhecem. Eu não quero, de facto, retirar o mérito a um grupo que tem feito muita coisa pela divulgação da música dos Açores, mas que trabalha talvez de uma forma diferente, que são os Bela Aurora, têm vários álbuns gravados na área da recolha e da divulgação da música de tradição, de raiz tradicional, mas este é um trabalho que reúne outras cores.
Sim, e arranjos mais modernos e se calhar arranjos mais ousados, até porque nós temos aqui um ou outro tema que nos fazem se calhar lembrar determinadas valsas em que talvez Piscam o Olho e Jan Tiersen, por exemplo, não é só música, desde a ida à morna, também o aproveitar de uma música de metais, das filarmónicas, que se calhar também faz um bocado lembrar tipo música fúnebre da máfia italiana.
E pronto, e de alguma forma isto também vem justificar aqui uma coisa, é assim, há influências nós quisemos também prestar tributo. Aquela é tal, o tal arranjo de duas canções da Graciosa, As Rendas e O Virar do Baile, é tal, o tal arranjo em que nós quisemos prestar tributo a uma coisa que se faz nos Açores. Muitos meninos aprendem música através das filarmónicas, e a filarmonia é de facto algo a quem se deve fazer a devida homenagem, e então fomos buscar os metais, porque não haver de facto aqui também uma influência dos metais. Se quisermos também ouvir aquela sapateia valse com compasso ternário, completamente um ritmo valseado, faz-nos lembrar até de alguma forma com o acordeon, porque não estar num ambiente parisiense. Há algo de trazer a música de um espaço tão próprio dos ilhéus, de ilhéus enquanto pessoas, e das ilhas, das nove ilhas dos Açores, para o mundo, pronto, trazê-la para que ela seja música do mundo, música ouvida no mundo, e para que os Açores fiquem conhecidos. Eu penso que este é de facto a minha bandeira, deixe-me passar a expressão, é o estandarte que eu levo enquanto açoriana, e penso que estes músicos que são meus amigos e de alma...
Mas o facto destes músicos estarem aqui a colaborar neste disco faz com que os arranjos, que esta música tenha mais universalidade, até porque eles deixam bem impressos as suas impressões digitais. Eu vejo, por exemplo, o José Manuel David, os sopros que ele toca são sopros que ele também toca nos Gaiteiros de Lisboa, num dos temas, agora não me recordo em qual, penso que seja no terceiro
Alvorada.
Tema.
Na Alvorada.
Na Alvorada. Exato. O Quiné tem um toque que eu também ouço noutro disco, é um toque inconfundível.
Ele utiliza as timbilas e ele tem recentemente um trabalho, o da Cor da Madeira, que foi uma homenagem à Mbila africana e moçambicana, para ser mais pormenorizada, e de alguma forma todos eles trazem, desde o jazz até, até a outros géneros da música do mundo, todos eles trazem as suas experiências musicais e as suas impressões digitais são deixadas aqui neste trabalho. Portanto, a todos eles há que dar um grande louvor, porque o produto deste trabalho é também esta impressão digital que eles marcam neste trabalho.
Thank you.
Exato. Agora, eu gostava de saber é como é que este disco irá ser apresentado ao vivo, uma vez que todos eles são músicos que tocam com muitos outros projetos. E como é que está a pensar montar este espetáculo para ser apresentado ao vivo, uma vez que não irá ter todos os músicos disponíveis que participaram ativamente neste projeto? Poderá ter numa ou noutra ocasião, mas em todas as ocasiões penso eu que será difícil, não é?
Seria incompatível podermos ter os músicos todos deste trabalho, porque os músicos todos deste trabalho incluem até vozes, portanto, a fazerem em algumas canções que necessitariam de outros timbres, coros, as canções de rua que têm característica de rua têm coros, outras vozes, e não só a minha, a harmonizar. Portanto, seria impossível termos todos. Portanto, há uma banda base que à partida estará formada, e eu conto com o Filipe Raposo, com o Joaquim Teles, que é o diretor musical e responsável, como está patente, porque pela existência também deste projeto, tanto quanto eu, em termos da força que ele imprime musical neste trabalho. Depois eu conto com o Manel Rocha, que apesar de todos os seus afazeres, ele é um pouco como eu, nós estamos divididos entre duas profissões, e portanto eu conto com ele enquanto aqui estiver, e com o contrabaixista. Estes são os músicos essenciais para constituirmos uma banda. Sempre que pudermos ter, vai ser com muita felicidade que teremos o John Luz perto de nós. Ele hoje não está porque está a tocar com o António Zambujo.
Exato. Ele faz portanto, parte da banda do António Zambujo.
E portanto temos estas questões. E pronto, e quando houver necessidade, haverão claramente substituições. Eu conto com dois contrabaixistas, aqui o Luís Oliveira, nos Açores o Mike Ross, que também toca tuba, e portanto que imprime também um outro tipo de arte e de imagem ou representação no momento em que se entoam as canções, que são as canções onde o espaço geográfico é a rua. E conto com uma outra violinista, a Lídia Medeiros, que também reside nos Açores.
É familiar ou do Carlos ou do Zeca?
Não.
Há muitos Medeiros nos Açores, não?
Não é. Ela é familiar de uma grande cantora, a Sandra Medeiros, cantora lírica, que está por aqui, pelo continente, a trabalhar. E é uma família de músicos e de um irmão compositor e violoncelista que se chama Rogério Medeiros. Portanto, temos aqui muitos Medeiros e acho que há... Eu vou parafrasear...
Porque o Zeca também não é familiar do Carlos, não é?
Não.
Exato,
não é.
Há muitos Medeiros nos Açores.
Eu vou parafrasear e há muitos músicos. Eu vou parafrasear o Aníbal
Raposo. E há muitos pianos também.
Quando ele diz que nós temos a sorte de termos, assim, uma densidade demográfica de músicos muito grande, portanto, ou seja, uma grande quantidade de músicos por metro quadrado. E acho que isso tem a ver um pouco com esta terra, esta terra Açores, que é tão mãe enquanto inspiradora, mas que pode também ser um pouco madrasta, enquanto capaz de podermos trazer para fora aquilo que nós fazemos lá. Esta é a força que me move neste momento, é com muito empreendedorismo, depois deste disco estar editado, com muito esforço pessoal também, a todos os níveis, em termos de todos os recursos, trazer agora, fazer disto um pouco um estandarte.
Só uma última questão, que é, como cantora de formação clássica e sendo uma soprano, está totalmente inclinada para a exploração da música tradicional. Isso não...
Eu já estive em vários sítios, não a procurar espaços, a procurar experiências. É engraçado que isto foi-me feita esta pergunta neste sentido. Não estive a procurar espaços, estive a procurar experiências diferentes, de forma a que, enquanto intérprete, porque acho que a arte de interpretar ou de cantar tem muito a ver com duas coisas: técnica, vocal, que é preciso aprendê-la, e por isso talvez a formação, e por outro lado experiência de vida e experiência em várias áreas. Não necessariamente eu tenha que cantar para tudo sempre canções da música tradicional. Este foi uma ida ao passado, da qual eu não me queria desaliar de todo. Portanto, há mais que fazer ainda na música tradicional e eu farei de muito bom grado. Não quer dizer que eu me sustente e me enquadre totalmente aí. Isto veio-me trazer uma riqueza muito grande em termos de interpretações diversas. É muito diferente interpretar uma saudade do que mandar uma chamarrita. Ou se canta com sensibilidade ou se canta com garra e com voz de terra e portanto eu penso que isto faz tudo parte de um percurso. Não há aqui uma inclinação para um estilo único. Portanto, são ciclos que se vão abrindo e fechando na vida. E portanto, eu comecei como soprano aos 17 anitos a fazer o conservatório na área da formação vocal, que me foi excelente em termos da técnica toda que aprendi. Fiz o meu exame 4 ou 5 anos depois, por opção levei mais tempo para aprender mais, e quando tinha à volta dos meus 30 anos fui fazer, por opção também, uma formação, porque achei que a voz tinha outras potencialidades de mezzo-soprano e até de contralto, procurar outras zonas da voz para poder enriquecer a possibilidade de cantar diferente. Não melhor, não pior, mas diferente. Quanto à interpretação, acho que são as experiências da nossa vida que nos trazem a possibilidade de nós interpretarmos com mais doçura ou com mais alegria ou com mais tristeza ou com mais ternura qualquer uma das letras ou outros poemas que se nos apresentam.
Muito obrigada, Helena.
Obrigada.
Ai, mau hora, ai, mau hora, anjo querido, me pediste uma flor das que eu tenho, das que eu tenho. Aqui são quatro, aqui são quatro, nenhuma fala em amor. Custa caro, é um tesouro. É um tesouro que com lágrimas comprei. A segunda é um martírio, cujo espinho atravessou. Olha,
final de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rua de Braga, na Miróbriga de Santiago de Coração e na RUC de Coimbra. Emissão especial Terra de Abrigo, onde temos estado com Helena Oliveira, açoriana, que lançou recentemente um álbum que recria músicas açorianas, danças, cânticos ao Divino Espírito Santo, entre muitos outros modas, balhos, no álbum Essências a Cores. Escutámos o tema Saudade, com origem no Corvo, mas uma recolha de Manuel Rocha, o violinista da Brigada Vítor Jara, com um arranjo inspirado em mornas de Cabo Verde. E vamos terminar com um cântico de peditório. Vamos ouvir Os Reis, com origem em São Miguel. É tudo por hoje. Até à próxima.